Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir.
O hip hop é muito mais do que um ritmo musical. É uma cultura que engloba música, dança, grafite, moda. No Brasil, ele começou a aparecer ali por volta dos anos 80, inicialmente em São Paulo, e foi por volta desta época que a minha convidada de hoje também nasceu. Mica, Big Girl Formiga, que veio de Guaianazes, Zona Leste, seja muito bem-vinda ao Play Rec.
Obrigada, gata.
Maravilhosa. Me conta como é que começou o teu contato com o hip hop?
Eu sou de Guaianazes. Na minha adolescência, assim, quase nos anos 2000, sei lá, eu tinha muito nas escolas um programa assim, do governo chamado Escola na Família, que era finais de semana, tinha aula de dança, tipo de axé. Tinha o funk, era do tempo do Bonde do Tigrão. Eu ia sempre para essas escolinha de dança, e aí começou a ter oficinas em cima de uma pizzaria de dança, de uns garotos que dançavam break e tal, também um projeto social, apoiado pela Secretaria de Cultura na época, e meus vizinhos iam nessas aulas, e aí um dia eles estavam indo, e eu, vocês estão indo aonde? Eles falaram, ah, nós estamos lá no break, lá no hip hop, vamos lá. Eu fui, gostei, fiquei. Mas assim, isso na dança, na verdade, né? Mas o contato com o hip hop desde que eu me entendo por gente, porque o primeiro contato é pela música. Meu irmão era skatista, eu ainda era bem pequenininha, né? E ele sempre levava aquele monte de maloqueiro lá em casa, ficava todo mundo escutando rap, andando skate pra lá e pra cá, e não sei o quê. E a MTV também, assistia muito MTV, esses clips, Yo MTV, esse tipo de coisa. Mas eu passei a ser ativa, assim, dentro do movimento hip hop a partir desse momento que eu encontrei a dança. Eu tinha uns 17 anos, acho.
Para quem não tem noção nenhuma, o que que é uma big girl?
B-girl ou B-boy são as pessoas que dançam breaking. Breaking é um termo que não é muito popular quando você não faz parte da cultura e as pessoas normalmente conhecem como break dance. Mas esse termo, gente, não é um termo real. Eu não vou nem dizer que não é correto, eu vou falar não é um termo real. Foi um termo que se criou através da mídia por conta de um filme até que se chama Break Dance, que é um clássico também. E aí meio que se espalhou como break dance, mas a dança chama breaking e eu sou big girl porque eu danço breaking.
Tu tem um nome como
Isso.
dançarina, que é a formiga.
É, na dança é a formiga, que também foi ridículo como eu recebi esse apelido, né? Mas eu gosto.
Conta
Eu
aí
ia no
pra
treino no
gente.
começo, sempre que eu ia para treino, eu era muito tímida. Quando eu era adolescente, eu era criança, eu era muito tímida. E eu comecei no treino, depois de ter ido lá com meus amigos, e eu levava sempre muito, sei lá, saco de pipoca, salgadinho, essas coisas. E ao invés de treinar, eu sentava, ficava olhando todo mundo treinando e comendo pipoca, salgadinho, tudo que podia. E aí tinha um garoto que ele era bem atentado mesmo assim no treino, né? Tava todo mundo bem tranquilo, cada um fazendo seu treino, eu sentadinha, comendo minha pipoca. Ele pegou, virou pra mim e gritou lá da outra ponta assim: Para de comer no treino, sua formiga, vai treinar. Aí todo mundo, ha, 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 e ficou.
E tu já era envolvido, então, na verdade, em São Paulo, lá nas oficinas culturais, né? Que eram da galera ali do hip hop, né? O que que tu fazia lá?
Mulher, eu acho que eu já estive em oficinas culturais de todos os ângulos possíveis. Eu já estive como aluna de oficina cultural, como educadora de oficina cultural, e também, sei lá, várias linguagens, né? Dança, teatro, essas coisas. A dança, claro, foi a coisa mais forte, e o grafite, né? Foram a coisa mais forte. Como aluna, eu fazia tudo que estava disponível e tinha vaga, né? Se tivesse vaga para, não sei, fazer malabarismo, eu ia fazer. Se tivesse vaga para dançar, eu estava lá. E aí, depois de um tempo, assim, depois que eu comecei a dançar um tempo, e como o hip hop é muito ativo assim nas comunidades, nas regiões periféricas, sempre tem um projeto aqui ou outro, ou sempre quando a gente ia treinar nas escolas, assim, vinha uma criança ou outra que queria aprender. E aí começou, no governo do PT, começou a surgir várias incentivos para a cultura nesse sentido de desenvolver ações dentro das comunidades e tal. Eu faço parte do coletivo chamado Germinação Hip Hop, que é um coletivo que tem a preocupação de disseminar assim, a produção feminina dentro do hip hop e também potencializar ações de quebrada e tal. E aí, dentro desse coletivo, a gente desenvolvia projetos de oficinas, projetos de conversas, debates, ações, de mais diversas, assim, tudo usando a linguagem do hip hop, é claro. Várias ações dentro das quebradas. A gente agia bastante também com oficina Unicels, em São Paulo, um modelo de escola também que se criou no governo do PT e tal. E era isso, gata.
Só ali por Guaianazes ou vocês iam para outras comunidades também em São Paulo?
Não, todo lugar. Porque isso também foi uma coisa que o hip hop me proporcionou, né? Porque antes de conhecer o hip hop, ó, você sendo uma pessoa negra em São Paulo, né? Nos anos 90, 2000, a gente sofre racismo desde que nasce, vamos dizer assim, né? E aí, antes de conhecer o hip hop, eu acho que por conta também dessas agressões racistas que a gente sempre vivia de forma explícita ou velada, eu era uma pessoa muito tímida, eu não tinha muito perspectiva de nada, né? Eu só era uma pessoa que sempre gostou de ler, uma criança, sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei de fazer coisas que era só para mim, que eu não precisava estar com pessoas. E aí, quando eu encontrei o hip hop, eu comecei a ter esse contato com muitas pessoas, com muitas ideias, de entender, sabe, minha identidade. Aí você tem um evento na Zona Leste, aí você tem um evento na Zona Sul, você tem um evento fora de São Paulo, você tem um evento em qualquer lugar do mundo. Inclusive, a minha primeira vez chegando em Berlim foi por conta do hip hop. Isso eu acho que é uma das coisas mais valiosas assim, que o hip hop me proporcionou, que é perceber que o mundo pertence a mim. Eu não preciso ficar presa em um lugar.
Teve uma coisa, aquela frase que diz, né, no lugar certo, na hora certa. Tu foi substituir um fotógrafo que não apareceu e foi naquele momento que deu um giro na tua vida, né? Conta como é que foi essa história aí.
Você diz em relação a eu vir aqui.
Não foi
É,
isso?
isso foi assim. Na verdade, eu nem considero isso assim como uma coisa grandiosa, né? Porque de denominar como um giro na minha vida, porque antes de vir para cá, para Belém e tal, eu também já fazia trabalhos viajando para outros países, tal, tudo com hip hop também. Mas a minha vinda para cá, o meu primeiro contato com a Alemanha se deu por conta disso. Sempre acontece anualmente, já vão fazer 20 anos que acontece um intercâmbio entre São Paulo e Berlim, que antes era organizado pela ONG Conceitos de Rua no Brasil. E a Gangway, aqui em Berlim, e hoje é pela Gangway em Berlim e a Matéria Rima, também é uma ONG fantástica no Brasil. Nesse intercâmbio, uma amiga minha, que é uma amiga de grupo minha, assim, que era de Campinas, ela estava responsável por receber esse grupo em Campinas e chamou um fotógrafo, não sei quem, não sei o que lá. E aí a pessoa deixou ela na mão no último dia. E eu já fazia um trampinho assim, com fotografia, né? Aí ela falou: "Ai, meu Deus, não sei, esse pessoal vai vir, eu não sei, não sei o quê, e o cara me deixou na mão, sei lá." Falei: "Gata, peraí que eu vou aí." Eu não posso pagar. Eu falei: "Não tem problema, não, chega aí, eu vou fazer." Aí fui lá, fiz as fotografias do evento e tal, e aí conheci o grupo. Eles ficaram um tempo em Campinas e depois vieram para São Paulo. E nessa que eles vieram para São Paulo, eu vim junto, né, porque eu só tinha ido para Campinas para fazer esse rolê aí. Só que aí acabou que eu fiquei acompanhando o grupo o intercâmbio inteiro, levando a galera: "Ah, vamos treinar, vamos sei onde, vamos sei o quê, faz isso, faz aquilo." E aí no ano seguinte me convidaram para fazer parte do intercâmbio, né? Porque foi muito engraçado que até as pessoas falam assim para mim, as pessoas envolvidas nesse intercâmbio sempre falam: "Olha, aí hoje você tá aí por causa de mim, porque eu te chamei." E aí é engraçado que todas as partes da organização dizem isso pra mim, né? Tipo, foi por causa que eu te chamei, foi por causa que eu te chamei. Eu falo: "Gente, tem mica pra todo mundo me chamou, pelo que eu tô sabendo, então vamos ter que dividir essa porcentagem aí." E aí foi assim, aí eu vim pro intercâmbio em 2010 ou 2011, não sei. E vim, dei oficina de grafite, de break e tal. E aí eu conheci nesse intercâmbio também o meu atual companheiro. Depois a gente foi pro Brasil. Não foi tão rápido assim, mas só tô resumindo, né? Conheci ele, a gente foi, depois foi pro Brasil, eu vim pra cá, foi pra lá, vim pra cá, foi pra lá, vim pra cá e estamos aqui, né?
E essa galera que tu ficou acompanhando aí de Campinas para São Paulo, era gente de todo mundo? Era alemães, era brasileiros?
Eram alemães. O grupo alemão que foi para São Paulo. O intercâmbio funcionou assim. Esse grupo foi para o Brasil e aí a ONG Conceitos de Rua tinha contatos por vários lugares assim em São Paulo. E aí eles visitaram cada lugar que foi possível, assim, projetos também, né, sociais, projetos de hip-hop e tal. Foi meio que uma coincidência, né, tipo, eles tinham que ir para Campinas, depois tinham que ir para São Paulo, e aí foi bem no tempo que eu estava em São Paulo de bobeira, digamos assim. E aí eu fiquei acompanhando eles, mas a galera era mais de Berlim mesmo.
E no outro ano, quando eles te convidaram para vir para cá, tu tinha alguma noção que isso pudesse acontecer quando tu trabalhou com eles nesse ano e que tu foi cobrir esse buraco ou não? Tipo, foi uma surpresa para ti?
Não, foi bem uma surpresa mesmo, porque assim, eu não fazia parte da equipe de organização. Eu nem sabia, na verdade, que no próximo ano teria também uma coisa desse tipo. Eu não sabia nada, para falar a verdade, desse intercâmbio. Eu só fui lá ajudar minha amiga. E aí, como eu sou uma pessoa muito simpática, eu fiquei bem. Eu interagi muito bem com a galera lá do grupo. E como não tinha muita gente disponível, essa zona e tal, não tinha muita gente disponível para ficar transitando com eles assim o tempo todo. Nesse grupo que eu fui, tinha talvez duas ou três pessoas que dançavam. E também tinha pessoas que faziam grafite. E aí, eu estava fazendo essa conexão, assim, além da atividade que eles tinham com o cronograma, eu fiquei fazendo essas conexões, mas sem nenhuma intenção. Depois me convidaram, eu falei, massa! E foi muito massa ainda que, quando eu vim para cá, o Mink ainda era uma coisa que funcionava muito bem para a galera. O Mink foi também o que. Foi muito importante, né, para isso, porque foi ele que financiou as passagens, financiou a passagem do grupo inteiro, todas as ações, através do programa de fomento à cultura, intercâmbio, isso. Coisa que o governo atual nem consegue imaginar como seja possível fazer.
Porque para o governo atual a cultura não faz sentido nenhum, né? Para quê? Para que a gente ter cultura?
O que faz sentido para esse governo atual? Acho que nem só
educação,
cultura, né?
Cultura, nada, né? Nada. E aí, quando tu veio para cá para fazer esse intercâmbio, como é que foi, Mica? Quanto tempo tu ficou aqui? O que que tu fez aqui nessa tua vinda?
Já fiquei um mês aqui. A gente ficou passando por escolas, centro. Eu vou falar centros culturais, né? Porque eu não sei como falar Jugendzentrum em português.
Tipo, centro para juventudes, né? Alguma coisa assim, para gurizada.
Vamos dizer assim, né? Aí a gente foi bastante escola, a gente visitou bastante centro cultural assim, para a juventude. É, a gente também teve passeios turísticos para conhecer. A ideia do intercâmbio era sempre essa, né? Você mostrar como que a gente no Brasil usava o hip hop como pedagogia e trabalhava com pessoas em vulnerabilidade, adolescentes e tal. E o lado artístico, tudo isso. E a mesma coisa quando o grupo ia para o Brasil. E aí a gente também tinha uma troca com professores, com educadores. Eu me lembro que a gente foi em uma escola aqui, que essa escola eles tinham bastante crianças que são consideradas, entre aspas, bem grande aspas, consideradas crianças problemáticas aqui. Mas, na verdade, era só crianças que, tipo, tem essa coisa do ter família imigrante, essas coisas. Então, sofria xenofobia, esse tipo de coisa na escola. E não tinha muita sensibilidade. Aí, criança não sabe se expressar, né, gente? Criança toca o terror pra dizer que não tá bom. E aí, a gente trabalhou com crianças assim, que foi muito legal isso, porque nessa oficina, todas as crianças foram muito, assim, colaborativas, se desempenharam muito bem, assim, com a arte e tal, e as professoras que já vieram falando que, essas crianças aí são, não sei, ficaram maravilhadas com isso, aí teve a conversa, o negócio é a questão como se fala, como se conversa e tal, e além da gente encontrar também artistas do hip hop, assim, né, da dança, do rap. Foi praticamente isso.
Eu achei curioso tu falar sobre desigualdades e tal, porque a gente que vem, às vezes, do Brasil tem uma visão muito, ai, Alemanha é um país de primeiro mundo, não existe desigualdade, não existe... Existe também aqui, né, este, entre aspas, problema?
Mulher, eu vou ter que te falar que as pessoas brancas que vêm do Brasil vêm com essa mentalidade, né? Porque as pessoas pretas já sabem que não adianta.
Mas tu já sabia que tinha
Não.
aqui também? Eu digo, no Brasil a gente sabe, a gente conhece os nossos problemas, mas às vezes a gente olha para fora e tu acha que é um problema mais meu, assim, que sou uma mulher branca, e olho e digo, não, lá é tudo maravilhoso, não existe nada disso.
Sim, eu acho, gata, sabe por quê? Eu acho que a maioria das pessoas brancas tem essa esperança, vamos dizer assim, em alguns lugares do mundo. Mas pessoas negras ou pessoas periféricas, não precisa nem ser necessariamente negra. Pessoa que vive numa situação de vulnerabilidade por ser quem são ou por ter uma condição social que tem, elas sabem que isso acontece no mundo inteiro, sabe? E o meu contato com o hip hop também me formou muito nesse sentido de entender o mundo, sabe? Porque muita gente pensa assim, ah, hip hop são a galera que dança, ou rap, ou maloqueiro, ou grafite. Mas não é. Dentro do hip hop, a gente tá no contato direto com tudo que é tipo de. Eu sempre falo assim, ó, o hip hop é um agente cultural no Brasil, um agente social, para corrigir a merda que o governo faz. O hip hop surgiu da violência que a galera sofria, entendeu? O hip hop surgiu de uma forma de tentar resistir e tornar a vida melhor para pessoas de periferia. No caso, quando surgiu nos Estados Unidos, qualquer lugar que você vá no hip hop, que existe o hip hop, esse é a filosofia principal. Então, a gente está sempre muito envolvido em projetos sociais, em projetos políticos, em saber de cultura. E quando eu vim para cá, só você pensar na história da Alemanha, você já sabe, você não vai chegar lá e vai falar, ah, ok, o muro caiu, acabou tudo. Claro que não. E isso é uma coisa que eu digo assim, que eu falei até as pessoas brancas vêm aqui com esse pensamento do Brasil, porque aqui eu também trabalhei em um lugar que atendia muitas pessoas imigrantes. E uma coisa que acontece muito, que nesse lugar que eu trabalhei, eu tinha muito contato, era pessoas que no Brasil tinham uma situação financeira, digamos assim, no Brasil boa, que não era rica, mas achava que era a rica poderosa. Ah, eu sou descendente de alemão e disso, daquilo, eu vou lá pegar a minha nacionalidade alemã, achando que um passaporte era o suficiente para ela ser uma pessoa alemã. E aí chegava aqui e dava de cara com o quê? Estrangeira, você é estrangeira. Não sabia nada da cultura do Brasil. Sabia nada da história do Brasil. Chegava aqui, entra em choque. Tem um choque de identidade, porque você não sabe mais quem você é. Eu acho que é um cultural muito grande para quem não para pensar nessas questões assim, no Brasil. Aí a pessoa vem aqui, chega nisso. Mas eu tenho que dizer assim, que eu vim esperando muito pior do que é. Posso dizer assim, eu tô no lucro, né? Entre aspas. Mas, como eu disse, né? O hip hop já foi muito importante na minha formação como pessoa e para entender, me entender dentro de uma sociedade. E eu acho que isso foi extremamente importante para eu não ter que lidar com essa frustração, mais essa frustração, né?
E aí tu falou que, então, tu casou com um alemão, vocês viveram um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, e agora vocês moram na Alemanha e é decidido ficar aqui ou tu tem vontade de voltar para o Brasil? Ou como é que foi a decisão de viver aqui?
Mulher, acredite quem quiser, mas eu me casei no Brasil, porque depois que a gente namorou e tal, aí, ah, vamos casar, vamos. Eu falei, quer casar? Vamos casar, mas não vai ficar bem aqui, porque daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu nunca saí do Brasil para morar assim, eu nunca foi sonho meu, nunca foi vontade, eu nunca quis isso, porque eu amo o Brasil, eu gosto muito do Brasil. Só que tem várias problemáticas, né? Porque eu me engravidei, né? Eu me casei no Brasil, tal, construímos nossa casa lá, tal, na periferia, claro. Aí veio minha filha, né? E, infelizmente, eu não tenho assim, quando pensa nem em estrutura social, mesmo com todas as problemáticas, que se carrega, né, no caso de ser uma imigrante e tal, e disse aquilo, a melhor opção é a minha filha viver aqui, porque, assim, aqui é um país que ele é construído, mesmo com todas as problemáticas que a gente, eu vou ressaltar 10 milhões de vezes, aqui não é o paraíso. Só que mesmo com as problemáticas que tem aqui, você consegue ter uma estrutura social de viver com dignidade. Cada caso é o caso, eu estou falando no meu caso. Agora eu vou ter uma criança. Meu marido é artista, né? Essas coisas. Eu falei, cara, não sei não. Vamos ver quais são as possibilidades. Aí já começou no fato da gravidez, né? O acesso ao pré-natal, ao acesso a isso, aquilo, outro. Então, nós decidimos, vamos ficar aqui. Porque, assim, gente, a escola pública aqui, o que se oferece na escola pública aqui, que é um básico que você pode oferecer para a educação de uma criança, no Brasil eu teria que pagar no mínimo R$2.000 por mês. Ou eu poderia colocar a minha filha numa escola pública, como eu mesmo fui, e todo mundo me pergunta, ah, mas você não fez escola pública? Sim, gente, eu fui, mas eu sei o pão que o diabo amassou lá que eu comi, para eu conseguir me formar no ensino médio e sair de lá sem perspectiva nenhuma, e graças a Deus, hip-hop entrou na minha vida. Então, essa foi a decisão de ficar aqui, né, gata? Um amor de mãe.
É, mas a comparação de escola é muito desigual, né? Se a gente for comparar a escola pública daqui com a escola pública do Brasil, né? Não tem... É muito desigualdade.
Não, não, a comparação não é nem justa, porque aqui é um país colonizador e lá é um país colonizado. Então, aqui a galera teve a estrutura para isso. Mas é isso, né?
E aí aqui, tu não te afastou da tua cultura, porque eu acho que isso aí já por isso que eu comecei falando sobre o hip hop, que ele é muito mais que um ritmo musical, é uma cultura, né? E tu tens isso muito em ti, né? E tem uma história que eu acho muito interessante, que inclusive virou, tá virando um projeto teu, que é de auxiliar mulheres que estão em situação de desigualdade dentro de casa, né? Que de repente casou com um alemão ou mesmo com um brasileiro, e ela não trabalha fora, e ela não consegue se sustentar sozinha, e aí teve uma mulher dessas que tu descobriu e tu falou, pegou ela pela mão e falou, não, vem cá que eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar a sair por ti. Como é que foi essa história, Bica, que eu acho incrível?
Isso é um projeto que eu tenho muita vontade de fazer, que estava um pouco mais estruturado, depois da pandemia deu uma segurada aí para ver o que está acontecendo no mundo. Dentro das problemáticas de ser uma imigrante que nós temos, se você vem para cá adulta, na fase adulta, você vai encontrar muito obstáculo se você não consegue falar, se você não vem aqui falando alemão, por exemplo, porque inglês aqui, você vai conseguir vir passar as férias e falar inglês, mas para você viver é um pouco mais diferente. Se você vem para cá por conta de um casamento, que eu acho que muitas mulheres que vieram morar aqui, decidiram vir morar aqui, vieram por conta de um casamento, é uma coisa mais difícil ainda, viu, gente? Eu vou falar. Porque quando você chega aqui, aqui é muito diferente do Brasil. Porque o Brasil, aí eu acho que... Eu vou falar generalizado, né? Porque eu não conheço o Brasil inteiro, então eu estou generalizando. Mas nós somos pessoas mais receptivas, digamos assim, dentro da nossa comunidade ou do nosso meio de convívio, que a gente recebe pessoa, a gente ajuda a pessoa. Se, não sei se você já teve contato com algum estrangeiro que foi morar perto de você, mas eu tinha bastante. Principalmente boliviano, que boliviano vai lá para a periferia junto com nós. Então, nós fecha todo mundo junto. E aí você chega aqui, você encontra uma outra realidade. Já começa assim, antes do problema em si, já começa o jeito que a pessoa interage com você. As pessoas aqui, em comparação com o Brasil, são bem mais na delas para elas. Elas não estão aqui, fica lá perguntando, e aí, como você faz, como não sei o quê, vem aqui, eu vou te ensinar alemão, vou te ajudar. Não existe isso aqui. Até porque aqui, a maior parte do tempo é frio, fica todo mundo isolado. E aí, eu conheci essa mana, que inclusive ela é uma mana dessas que no Brasil tinha uma situação melhor, casou, não sei o quê, veio pra cá, entrou com esse choque aí, e ela tava sofrendo violência, assim mesmo, dentro de casa. E ela estava muito mal, depressiva, ela sofreu um abuso terrível, porque o cara trancava a geladeira, trancava armário, deixava ela dentro de casa, podia combinar que ele voltasse, não sei o quê, que ele era bem ao ciúme, que ai, ainda você tem que lidar, a brasileira que vem aqui vai distrair com mil gente. Ele era esse pensamento do cara. Ela tinha vendido das coisas lá no Brasil. E aí ela não conseguia sair desse relacionamento porque ela não tinha como se manter aqui, né? Voltar para o Brasil não era uma opção para ela. E ela passava tudo que passava, porque precisava ficar com esse cara. Aí não falava alemão direito, isso e aquilo. E eu já, como sempre, né? Sobrevivendo, eu já vendi os quitutes, vendia a bolsa, costurava isso, costurava aquilo. Falei, gato, se você quiser, eu te ajudo, meu. Eu te ensino a costurar umas bolsas dessa daqui, nós vai no Flomark. Flomark, para quem não sabe, é uma feirinha, assim, de vende tudo. Você vende lá, vai fazendo essas coisas. Aí a gente procura, sei lá, uma assistente social, alguém faz alguma coisa. Porque também tinha um problema que ela não queria denunciar ele, jeito nenhum. Que isso é muito também normal, né? Quando tem pessoas que sofrem violência. E aí foi assim, aí eu peguei, comecei a ajudar ela, assim, ela costurava, fazer umas bolsas, vender aqui, vender ali. Aí a gente conseguiu desenrolar um curso de alemão para ela. Mas também foi tudo assim, né? Eu conheci essa mulher, assim, por um acaso. A gente fez isso. Aí teve mais outras duas também, que tava quase na mesma situação. Mas foi se ajudando, se ajudando. Aí depois eu falei, ai, cara, eu acho que eu vou fazer um projeto disso aí, para ajudar, profissionalizar a galera dentro da moda, porque eu me formei aqui também, fiz uma formação técnica, né, de costura industrial e desenvolvimento têxtil. Aí eu falei, eu vou fazer agora que eu tô, agora que eu tenho meu certificado alemão, que aqui também, esse é um problema, né, gente, não tem certificado, não tem ninguém. Aí eu fiz, desenrolei isso aí, eu quero, tô com esse projeto aí, né, meu, já escrevi. Só tem que botar para rodar, mas tô cansada.
Alô, financiamento. Estamos precisando aqui de gente para bancar esse projeto da Mica, né? Que não é, eu acho bacana que ele não é um projeto que te ajude financeiramente. É tu ensinar uma pessoa a fazer uma coisa e poder ser independente, né?
É, na verdade, a coisa principal, assim, do que eu penso assim, nesse projeto é assim. Mesmo que depois, quando ele estiver funcionando, né, gente, que ele vai funcionar, eu vou dar formação para a pessoa vai ser formada e tal. Se ela quiser seguir uma coisa totalmente diferente, ela vai poder seguir, mas pelo menos ela tem alguma coisa ali que é que ela consegue fazer alguma coisa acontecer, porque aqui também tem isso, né? Se você vem na fase adulta, você não teve uma formação no Brasil, ou teve uma formação no Brasil que aqui não vale nada. É muito difícil você conseguir estudar, porque é muito caro. Principalmente, a área da moda é caríssima estudar. É, tipo, um absurdo. Aí você tem que fazer o alemão, tem que fazer não sei o quê. Você tem que atravessar uma montanha para talvez dar certo. Aí eu quero facilitar isso aí para a galera, né?
Tu trabalha com moda também, tu faz a melhor costureira aqui de Berlim, né? Divulgada por todas as pessoas que a conhecem. E tu trabalha com isso também pra... Tu faz figurinos, né? Pra teatro, TV.
Mulher, sabe qual é o meu lema de vida? Eu meto louco pra ganhar o troco. Claro que eu meto louco que é possível, legal e tudo dentro do, do que é pedido na cartelinha. Ó, oh, não, agora é sem zoeira, né? Eu tenho uma alma empreendedora muito grande. E eu acho que, você sabe, né? Quando a gente tá na necessidade, a gente se desenrola. Mas a moda sempre foi uma coisa que me acompanhou na vida inteira. Moda sempre tá lá comigo. E quando eu vim pra cá, eu queria fazer... Eu trabalhava com fotografia, né? Mas aí eu não ia poder trabalhar mais com fotografia, porque era fotografia de evento, aí eu tinha que viajar sempre, e eu com uma criança pequena, não ia poder mais fazer isso. Aí eu falei, então eu vou finalmente para a moda. Porque tudo que eu tinha feito até então era para sobreviver, pagar o troco, o que tiver vindo tá indo. Eu queria estudar, na verdade, design de moda. Aí eu fui ver as grades, né, e as condições. Só que eu falei, não é isso que eu quero estudar, porque o que eu queria fazer mesmo é fazer o acontecer. Porque a ideia, desenhar, pesquisar, eu já faço isso naturalmente. Quem foi, parabéns, não estou criticando, é válido, mas para a minha vivência não era válido, porque também, assim, a história da moda dentro das instituições são sempre contadas a partir desse, ai, a Revolução Francesa, não sei do que, não sei do que, como se moda não existisse outro mundo, então...
E não tinha nada antes disso também, né?
É.
O que, que veio
não
antes?
Não tinha nada antes. Ninguém. Surgiu assim, ó, pum, depois do Big Bang, caiu lá a Maria Antonieta. Aí, falei, ah, meu, não, é muito tempo, eu tô uma criança pequena, vai ter que fazer tudo isso. E aí eu escolhi pela formação técnica, eu fui lá e fiz, porque essa, isso também é uma diferença do Brasil, né? Que a formação técnica que eu fiz, eu tinha que ir todo santo dia, 8 horas por dia, você tem um estágio que você faz 9 meses, e nessa formação técnica era mais a mão de obra, é fazer. A modelagem, aprender a costura, aprender, sei lá, tudo né? Referente à produção, mas a parte da criação também, que não tomava tanto tempo da formação. Aí eu fiz isso, meu estágio em um ateliê que produz figurino, é especializado em confecção de figurino para séries de TV, teatro, ópera, enfim, tudo que tem a ver com figurino. Aí, de novo, como eu sou uma pessoa muito simpática e modesta, né? A galera amou aqui. E depois que eu terminei minha formação, eu fiquei prestando serviço, assim, para esse ateliê. Só que também, assim, eu direcionei, assim, meu trabalho mais também pro styling, que eu também faço aqui. Que eu acho que, na área da costura, eu trabalho mais para esse ateliê. Eu presto serviço lá para esse ateliê quando tem um projeto grande e tal. Mas fora disso, eu faço styling para artistas independentes que estão ascendendo na carreira. E também eu tenho o trampo de pesquisadora de moda urbana no Núcleo de Pesquisa MAA. Vai lá, gente, no Instagram, Núcleo de Pesquisa MAA, todos juntos. E aí eu também ofereço curso, né, pra galera, assim, que trabalha com criação de imagem. E ofereço curso referente à moda urbana e tal, pra galera saber como lidar com essa coisa, com a cultura hip hop dentro da indústria da moda, sem esvaziar toda a parada pra entender. Enfim, esse tipo de coisa, né? Tá vendo como eu sou múltipla?
Maravilhosa. E tu continua ainda trabalhando para. É Gangway, né? O nome dessa instituição que trabalha em cooperação com o Brasil. Continua trabalhando com eles também, não?
A Gangway tem várias sedes aqui, né? A galera que eu mais trabalho junto é a Gangway Kreuzberg. A gente, inclusive, com a Gangway, a gente desenvolveu um projeto super massa, que foi um projeto de mentoria para novos artistas na área da carreira musical, assim, que a gente fez um projeto super massa, está chegando ao fim agora. Mas com a Gangway eu faço também projetos pontuais, não é que eu seja uma funcionária lá ou alguma coisa do tipo, mas é sempre assim. A gente desenvolve vários projetos junto com eles. Com o time Kreuzberg, né? É o melhor time da Gangway, vou falar, hein? Putz.
Eles têm as sedes por bairros, é isso, aqui em Berlim?
Sim. Eu acho que não é bairro, né, que chama, é Bezirk.
Tipo
É
uma
cada região.
zona, região.
É uma zona. E aí tem por várias que tem a Almita, Kreuzberg, Reinickendorf, essas coisas. Cada uma tem a sua, seu time. Eu tô com o melhor time.
Que massa, amiga. Eu fico aqui assim, né? Sempre que eu te escuto falar, e eu te escuto em alguns momentos aqui que a gente se encontra, eu fico sempre muito impressionada, com essa tua multiplicidade, assim, porque tu não é só uma coisa, tu não é só costureira, tu não é só estilista, tu não é só big girl, tu não é só, sabe? Tu tem e todo um conhecimento que tu tem, que tu traz. Eu acho sempre maravilhoso te ouvir. Eu tô super feliz que finalmente a gente conseguiu gravar. Tô muito, muito feliz que tu tá aqui. E aí, vamos ver, assim, quem quiser saber mais sobre ti, sobre a tua história, daqui a pouco te contratar para fazer alguma coisa, ou daqui a pouco alguém que vai conseguir financiar esse teu projeto aí, como é que faz para te encontrar?
Bom, quem não é meu amigo próximo, amiga próxima, que não tem meu contato do WhatsApp, pode falar comigo no Instagram, que eu sou bem ativa lá, hein, gente? E eu sou super simpática, eu sempre respondo quando eu vejo. E eu vejo, tá? É, o meu Instagram é mica, arroba mica, com C, SP1, que é a mica de São Paulo, a única, tô usando. Mica SP1, vai lá no Instagram e chama nós, que é nós que tá.
Massa. E pra gente finalizar, então, Mica, vamos de música. Que música tu escolhe pra combinar hoje com esse episódio?
Eu quero a música do Péricles, Melhor Eu Ir, porque eu sou apaixonada pelo Péricles.
Melhor desculpa possível, porque eu gosto dele, pronto. Eu escolhi pra gente uma banda de rap lá de Porto Alegre. Eu acho que eles ainda estão na ativa, tem essa música dos anos 2000 lá. A banda chama Da Guedes e o nome da música é bem nessa. E eu gosto que eles falam que se hoje eu conseguia, porque um dia eu comecei a saber que se pode manter a voz ativa, dar uma ideia nos parceiros que sempre colam por aqui, por ali, na quebrada, na vila. E eu acho que isso é bem a tua cara, porque tu tá sempre colada nos parceiros, não interessa se é no Brasil, se é em Berlim, aonde que for, tu sempre encontra uns parceiros para mandar a tua ideia para frente. E é isso, né?
Mulher, eu sou muito é nós, porque sozinha a gente não vai fazer nada.
É isso aí, é isso aí. Que massa, Mica. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje no Play Hack e muito sucesso aí nos teus projetos. Merece, tu é muito, muito foda. Muito obrigada.
Gata, valeu pelo convite. Eu tô muito feliz que deu certo agora. Eu acho muito da hora seu podcast. Acho muito da hora que você tá fazendo isso aí. E o De Todas para Todas é meu programa de quarta-feiras. Já tá na agenda. Muito massa o que vocês fazem. Você, né, no caso, e mais a semana também. É nós.
Que massa,
precisar chamar nós.
Chamo sempre. Brigadão, Mica.
Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack@gmail.com ou me segue nas redes @playhack no Twitter, Instagram e Telegram.